E hoje no CBNRH nós vamos falar sobre pessoas jovens dentro dos ambientes corporativos que estão tendo problemas de saúde mental. Muitas pessoas estão sofrendo de depressão. Existe um alto índice de jovens, não estamos falando de profissionais de mais idade, de jovens que se encontram em crise pessoal. Isso afeta o ambiente de trabalho. Como administrar isso? Jefferson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Rapaz, quanta gente dentro do ambiente de trabalho, do ambiente corporativo, que está tendo depressão, tendo problemas de saúde mental. E o que é engraçado é que a gente jovem, né, Jefferson?
O que a gente pode perceber, foi feita uma pesquisa recentemente, né, por um órgão internacional, e a preocupação dos brasileiros em relação à saúde mental se tornou maior do que a preocupação com o câncer. E por que, que esse assunto faz tanto sentido? Porque nós estamos em Outubro Rosa, acabamos de sair do Setembro Amarelo, né, que é o mês da preocupação e luta contra o suicídio, e a gente está entrando na luta contra o câncer. Mas eu acredito que o câncer tem se tornado tão distante da realidade das pessoas e os problemas da saúde mental cada vez mais próximos dos jovens, e isso tem se tornado uma preocupação cada vez maior. Por quê? Enquanto eu, como jovem, hoje há avanço da tecnologia, avanço da ciência, medicamento, o jovem hoje ele cuida muito do corpo, da saúde, se alimenta melhor, tem muita informação. Então o câncer começa a se tornar uma preocupação secundária, mas ainda é muito novo a questão da saúde mental. O ser humano conhece muito pouco sobre a mente, não tanto quanto conhece em relação às questões biológicas, né? Então nós avançamos muito porque o câncer, até uns 30 anos atrás, as pessoas viviam em média até 70 anos. Ou seja, o jovem resolvia boa parte da vida dele, com 20 anos ele já estava casado, já estava com a vida direcionada. Hoje nós temos jovens, considerando jovens aí na faixa de 35 anos, que ainda não se casaram, ainda não realizaram muitas coisas da sua vida, e aí vem a frustração porque ele olha do lado, e esse lado se chama, vou usar o nome da ferramenta, Instagram, e vê a vida de sucesso de muitos outros. E o ser humano é natural comparar. E essa comparação às vezes grita, porque nós já falamos aqui na coluna, as pessoas esquecem que um dia feliz é um dia comum. E aqueles dias ótimos são raros. Mas o que, que a gente posta no Instagram? Os dias ótimos. Todo dia, se você ficar ali no Instagram passando feed, ou no TikTok, é só alegria, é só felicidade. Eu fico alimentando aquela felicidade. E quando eu volto para a minha realidade, ela não é aquilo que eu planejei ou imaginei.
Essa é uma questão que até queria conversar um pouco mais com você, de choque de realidade que está faltando um pouco para os jovens, de saber lidar, às vezes, com as frustrações, com aquilo que você mesmo colocou, achei muito interessante. Em gerações passadas, pessoas com as idades que esses jovens estão entrando em crise, já eram pais, mães de família, criavam filhos, estavam com responsabilidades constantes. Aí você tem esses jovens que se comparam o tempo todo, buscam a chamada, entre aspas, perfeição, a felicidade absoluta, que não existe, você mesmo colocou que não existe. Agora, como é que você trabalha no ambiente corporativo? Essa noção de que, ó, a gente é comum, a gente tem dores, nós somos contraditórios, ninguém é perfeito. Num mundo em que todo mundo quer ser perfeito, todo mundo quer fazer uma mudança ali, né, no Photoshop de sua foto, tinha lá no Instagram. Como é que você lida com esse povo, Jefferson?
A gente tem que retroceder uma geração. A nossa geração sofreu uma transformação em que as mulheres foram para o ambiente de trabalho. Então, a mulher passou a trabalhar, mas ela não tirou a responsabilidade dela com os filhos e com a casa. Então, nós temos hoje uma quantidade de mulheres muito grande com a vida dupla, né? Ela é dona de casa, ela é mãe, ela é profissional. E o que, que essas mães fazem, esses pais também? Como eu não consigo dar atenção aos meus filhos, eu mimo. Eu acabo dando a eles, não passo a frustração do dia a dia, eu escondo deles uma realidade que não é real, né, a verdade, e eles começam a crescer numa redoma de vidro, onde eles não sabem lidar com frustrações. E a gente já falou disso na coluna. Frustração faz parte da evolução humana. Por isso que eu contratar pessoas mais velhas, dependendo da função, faz mais sentido. A pessoa tá mais, é mais cascuda, né? Ela está mais preparada, principalmente emocionalmente. E aí esse jovem chega cheirando a leite, porque ele não foi criado pela mãe, foi criado pela avó, apesar de ser a mãe, mas a mãe trata como vó. E ele cresce despreparado emocionalmente. Ele vai para a realidade da vida. Eu costumo dizer nas palestras, quando eu estou fazendo debate, assim, o jovem cresce na casa dele, onde a mãe dele diz que ele é lindo, que ele é maravilhoso, e que tudo é lindo, ele faz uma coisinha legal, ele já ganha uma estrela, Quando ele vai para a faculdade pública, né, vai lá para a UEM, a realidade cai e ele reprova, porque ele descobre que ele não é bonito, ele descobre que ele não é tão inteligente, tem outras pessoas, e a escola particular que ele estudou, que sempre protegeu, agora ele tem a realidade dos professores que vão cobrar uma realidade dele. E aí começa o nível de frustração ser pesado e ele não está preparado para isso.
É engraçado, a gente tinha no passado a naturalidade de ter que encarar a vida, as frustrações, como você mesmo disse, né? Se frustrar faz parte do crescimento humano. E hoje a gente, na tentativa de proteger, de dar, minimizar as dores, a gente vai criando um ser humano muito frágil, incapaz de suportar a mínima dor, né?
É por isso que os terapeutas aí estão ganhando muito dinheiro, porque a forma da pessoa evoluir de forma mais rápida é procurar um terapeuta, para começar a entender que, será que é só eu que sinto tristeza? Será que só eu que tenho frustração na vida? Será que só eu que tenho boleto que eu não consigo pagar e eu gasto demais no cartão de crédito? E aí, como você conversa com o terapeuta, ele fala, não, isso é normal, faz parte da realidade. E ele vai construindo isso, ele vai preparando a pessoa, aquele papel que os pais não fizeram, os avós talvez, o contato com os avós também não teve, o terapeuta vai ajudar ele a entender-se e entender o que é normal no mundo da realidade, que não é virtual.
Jefferson, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo encontro.
Até, Gilson, obrigado aos ouvintes.
E você pode entrar em contato com o Jefferson pelo Instagram. Jefferson Cardoso, CBN.